Estamos de volta aqui com o nosso Esporte em Discussão. A gente vai falar ainda bastante do Hernan Crespo, que está chegando, né? O Giovanni Chacon está com a gente já lá no aeroporto de Guarulhos. O Chacon registrou a chegada do Crespo durante o Camisa 10, né, Chacon? E acho que vale a pena você dar uma resumida de novo no que disse o novo técnico do São Paulo nesse desembarque aí um pouco tumultuoso, Chacon.
É isso aí, Gabriel Dias, o Emanuel de Barros está por aí, Flávio Prado, pessoal ligado aqui na Jovem Pan. O Hernan Crespo chegou, bem tumultuada a chegada dele, mas já era também esperado aí um pouquinho de tumulto, a galera querendo saber um pouquinho sobre o Hernan Crespo na chegada. Ele meio que respondeu curto e grosso as perguntas, foi questionado sobre o desafio. Agora eu estou numa área mais tranquila, nem tem aglomeração como teve ali na chegada do Crespo. Mas ele foi questionado sobre a responsabilidade de treinar agora uma equipe que há 8 anos não vence nenhum título, né? E ele falou que é uma linda responsabilidade, uma hermosa responsabilidade, e continuou a trajetória. Depois falou que conversaria com calma, e a programação do Hernan Crespo para amanhã diz exatamente isso, né? Que ele vai conversar com a imprensa depois de fazer o teste com o coronavírus, né? Para ver se tem o coronavírus. Não tem, fez o teste antes da viagem também da Argentina aqui para o Brasil, desembarcou agora, vai hoje se reunir com a diretoria para um almoço, né? Foi agora para o hotel, onde vai deixar as coisas, ele, a comissão técnica veio junto, ele deixa as coisas no hotel, vai para esse almoço com a diretoria, ele, a comissão técnica e os diretores do São Paulo lá no Morumbi. Se der tempo, ele ainda vai ao CT de Cotia conhecer o CT da base do São Paulo Futebol Clube, e amanhã começa a conhecer o elenco mesmo no CT da Barra Funda, porque o São Paulo já treinou na manhã dessa terça-feira, e aí fica de olho o Hernan Crespo no elenco tricolor amanhã, né? Então amanhã o Hernan Crespo bate aquele papo com o time de São Paulo, observa o treinamento, e na quinta-feira começa a colocar a mão na massa o Hernan Crespo para começar aí as suas táticas ou implementar as suas ideias, Gabriel Dias.
Ô, Chacon, e também vale destacar, né, o Flávio, e a gente falava aqui na mesa, sobre o trabalho do Diniz, que fica pelo caminho, e o Hernan vai ter aí, talvez, de onde começar, né? É essa a impressão que você tem também nos bastidores?
São próximos os trabalhos, né? Pelo menos o estilo, as ideias de Hernan Crespo e de Fernando Diniz, em alguns pontos elas convergem, né? Principalmente na questão da saída de bola, trabalhar os três estágios do campo, né? A defesa, a construção da jogada no meio campo e a finalização. Então, um jogo muitas vezes cadenciado, mas o Hernan Crespo também tem pontos que divergem, né? do trabalho do Fernando Diniz, e divergem do que tem o São Paulo Futebol Clube hoje a oferecer para o Hernan Crespo. Por quê? Ele gosta de jogadores de velocidade nas pontas. Hoje o São Paulo não tem, vai precisar ir atrás. Já fez a contratação do Bruno Rodrigues da Ponte Preta, até o Flávio pode falar um pouquinho mais sobre esse atleta, né? O Bruno Rodrigues, que foi atacante da Ponte nesta Série B, nessa temporada, vai por empréstimo ao São Paulo, recusou uma renovação com a Ponte Preta, recusou o Cruzeiro e também o Bahia, vai para o São Paulo por empréstimo com opção de compra. São Paulo paga R$250 mil para a Tombense, que é a dona dos direitos do Bruno Rodrigues, e R$6 milhões se quiser contratar no final da temporada 2021. Então é o primeiro reforço com o aval de Hernan Crespo, mas vai precisar de mais jogadores aí de velocidade, de lado de campo. São Paulo sofre com essas posições aí, não tem esses jogadores de velocidade. São Paulo está já monitorando alguns nomes no mercado brasileiro. Certamente o Hernan Crespo trará nomes do futebol internacional, mais especificamente o argentino.
E listas, Chacon, quem fica, quem sai, já há uma previsão de quem vai sair dessa equipe atual, desse elenco atual do São Paulo, Chacon?
Nada confirmado, nenhuma informação que eu tenha confirmada de que esse atleta sairia, ou esse atleta, eu digo, o atleta A ou atleta B, mas alguns estão marcados aí que podem sair. No meio campo tem alguns nomes, inclusive veterano, enfim, aí cada um conclua o que for. Talvez eu não possa falar assim o nome, mas alguns nomes vão sair, outros no ataque pode até ser falado, que é o Trelles não está nos planos do São Paulo Futebol Clube, até pelo alto salário. O São Paulo pretende fazer uma limpa no elenco, considerando tudo, base, e também o time titular, né, o time profissional, aí por volta de 2 milhões de reais de salário. E aí, reinvestir esse dinheiro, parte desse dinheiro, em outros salários, em outras compras, né, porque são obrigações mensais, esses 2 milhões que o São Paulo pretende enxugar da folha salarial, e também começar a pagar as dívidas, porque São Paulo não pagou muito salário. E não é que não pagou o salário completo, vai pagando desde o início da pandemia 50% do salário para os jogadores. Então falta metade dos salários desde abril do ano passado. Então tem todas essas obrigações do São Paulo ainda pela frente.
Tá bom, Chacon, obrigado aí pelas informações. Você volta ao longo aqui da nossa programação. Um abraço, Chacon. Flávio, o que você quer pontuar depois dessas informações do Chacon?
Que são perfeitas, o São Paulo quer baixar a folha de pagamento. Só tem um pequeno problema. Há contratos em andamento. Então o torcedor do Palmeiras, pá, tem que se livrar do Lucas Lima. Tá, ele tem contrato. O que você faz? Contrato tem multa. Às vezes a multa é maior do que o salário mensal do cara. Né? Você tem o cara tem, sei lá, 10 meses de contrato e a multa é um ano de salário. Então, não é assim. O cara também não vai sair. O São Paulo não quer o Trellis. Tá bom. E quem quer? Quem pegaria o salário do Trellis?
Tanto que ele voltou. Foi emprestado pro Inter, ninguém quis.
Isso, quem pegaria? O problema não é nenhum. O Trellis poderia jogar em várias equipes do Brasil. Claro que sim. Ele não é péssimo. Mas ele ganha um salário no São Paulo, que foi graças à brilhante negociação, né? Trocar David Neres por Diego Costa e Trellis. Isso é herança que o São Paulo recebeu. Pagando um caminhão de dinheiro e contrato longo. Aí o cara ganha, sei lá. De novo, é chute, eu não tenho a menor ideia de quanto os caras ganham, nem me interessa, Deus ajude que ganhe bem. Vamos supor que ele ganha 100 mil. Aí ele pode ir pro, sei lá, pro Curitiba. Ok, pode ir pro Atlético Paranaense, pode ir pro Internacional. Tá, mas eles vão pagar os 100 mil que ele ganha? Não, tá muito alto. Aí ele vai sair por quê? Por que, que ele vai sair pra ganhar menos se ele tem um contrato do São Paulo? Você não quer, ele fica lá. E como é que você baixa a folha de pagamento? Então é isso, é uma equação que você precisa fazer. Existem contratos. Para baixar a folha, você tem que ter a negociação com o jogador. Quem vai contratar o Trellis? Pagando o que ele ganha. E se ninguém contratar pagando o que ele ganha, por que, que ele vai sair de São Paulo? Só para dar um exemplo do Trellis, do Hernandes, seja lá quem for. No caso do Juanfran, acabou o contrato. Aí é mais simples.
Os dois que vão ficar sem contrato são o Juanfran e o Rojas, que não joga há 2 anos. Esses dois terminam o contrato. Rojas, não sei se o São Paulo vai mantê-lo.
A princípio parece que sim, né?
O Juanfran deve sair, né? Os outros têm contratos. Se o São Paulo quiser negociar, liberar, vai ter que
negociar um rompimento.
Vai ter que conversar.
Paga uma multa.
Não, normalmente não é uma multa pequena. Né? Então, o São Paulo até pode tentar, mas.
Às vezes o jogador também não joga faz tempo.
O Hernandes, por exemplo, sair, que né? O Hernandes tem um salário bem alto e quase não joga.
Mas será que ele vai querer
conversar com ele?
Tem que conversar,
ele tem contrato.
Tem contrato, não tem jeito, tem que pagar.
Os nomes que estão muito citados aí. Hernandes, que você falou do Trellis aí, o Juanfran que já vai mesmo. São muitos nomes citados. Agora, os nomes que estão chegando são bem naquele estilo de apostas de vários. Sim. Que passaram pelo São Paulo e passaram assim sem jogar. Né? O Bruno Rodrigues lá da Ponte Preta, ele quase foi dispensado pela Ponte. Não faz muito tempo. Né? Aí depois se firmou, fez acho que 11, 12 gols aí, deu várias assistências, certamente alguém olhou e viu que ele tem muito potencial, 23 anos, né? Um jovem jogador dentro da característica que o São Paulo não tem e que o São Paulo precisa. Pode dar certo, pode não dar, é uma aposta.
Espero que tenham também feito um salário baixo e um contrato pequeno. Mas se ele estourar vai ficar caro, mas é melhor do que você meter 5 anos de contrato. Os times são loucos para fazer isso.
O Cano Rodrigues é melhor do que o Diego Souza, do que os meninos que o São Paulo tem aí. É outra aposta. Né? Assim, eu vejo muito o futebol de São Paulo buscando jogadores no Fluminense, no Vasco da Gama, no Botafogo. São raros aqueles que acabam dando certo. Né? Muitos chegam com contratos longos.
Eu acho que tem que priorizar a base.
Rapidamente tem que ser emprestado.
Prioriza a base. Jogador, mais ou menos, traz da base, dá chance pro cara da base, que não custa nada, que já tá lá, você vai só melhorar a vidinha dele e justifica o alto investimento em Cotia. Jogador, mais ou menos, traz da base. Não tem jogador de lado de campo igual o Bruno, de velocidade e tal. Não tem? Tá bom, se não tem, o São Paulo revelou recentemente vários, então vendeu todos, aí talvez não tenha mesmo. Mas se tiver, dá chance pro cara.
São Paulo primeiro. Chegou a liderar o campeonato com 5 jogadores da base como titulares.
Agora, até que ponto o torcedor do São Paulo pode olhar para essa diretoria e confiar que realmente pela primeira vez em muito tempo eles vão dar sequência a um trabalho?
Poxa, Gabriel, é uma pergunta difícil. Eu, por exemplo, tenho por norma dar o meu voto de confiança para todos. Eu dou meu voto de confiança pro Rueda, dou meu voto de confiança pro Casares, dou meu voto de confiança pro Duílio. Os caras estão começando um trabalho novo, você não pode culpá-los pelas lambanças que estão aí atrás. Eu fico numa expectativa positiva. Aí a gente vai vendo o que vai acontecer. As ideias iniciais são boas. É possível praticar? Não sei. Há uma intenção real de praticar? Aí eu dou meu voto de confiança. Se não praticar, aí a gente vai começar a conversar.
Mas não está errado quem pensa exatamente o oposto.
É, ou porque seja, até agora...
O modus operante do futebol brasileiro...
Se mantém com qualquer... Porque assim, com qualquer diretoria no São Paulo, as coisas se repetem. Com Aguirre, agora com o Diniz... Havia uma expectativa tão grande no trabalho do Diniz de que esse trabalho seria mantido.
E tem uma entrevista do Júlio Casares que toda hora...
São Paulo. O São Paulo pode chegar, desculpe, Bruno, na última rodada, brigando por título, ainda que eu acho que não vai, né? Mas tem aquele jogo atrasado com o Palmeiras. E o Diniz nem aí mais tá, né? E foi ele que construiu esse trabalho.
Foi. Mas, entrevista do Júlio Casares. São poucos que dizem, tá vendo? Se tivesse mandado ele embora antes... A situação poderia estar melhor.
O discurso de que os pontos perdidos com o Diniz vão ser recuperados, mas aí, né?
Ele ganhou 58 dos 62 que o time ganhou.
Sim. O time ruim para danar. Time do São Paulo não tem capacidade, dentro da normalidade, de ganhar os pontos que ganhou com o Diniz.
É aquela
foi
história do...
muito acima do nível do jogador.
Do discurso. Se adota o discurso que...
De acordo com o
que ele corre. Com o que você quer. Tipo assim, Diniz, São Paulo chegou onde está e ganhou e foi líder... Por 7 rodadas, teve 7 pontos à frente por causa do Diniz. Ou então você adota. Se o Diniz tivesse sido mandado embora antes, a situação poderia estar em cima da vitória contra o Grêmio, por exemplo.
Tem um vídeo que está toda hora aí no Twitter, né? Que até é um programa que a Marília Ruiz faz a pergunta ao Júlio Casares assim que ele assume. Ela pergunta: o Casares, se o São Paulo não ganhar nem o Brasileiro nem a Copa do Brasil, o Diniz fica mesmo assim? Ele falou: fica sim, com toda certeza, né? Tem esse vídeo aí, né?
Mas a verdade, quando ele assumiu. Quando ele fez o projeto de campanha dele, não incluía Diniz.
Não
sempre foi Rogério Ceni.
Não foi um técnico que ele contratou.
Aí a coisa foi andando. O Rogério foi pro Flamengo.
Aí o time tá bem, você tá empolgado, vai no programa. Não, vai ficar, né? Mas aí o primeiro técnico que ele contratou é o Crespo. Ok, não foi ele que contratou o Diniz, ele não tinha esse compromisso com o Diniz, apesar dessa declaração. Agora vamos ver com o Crespo, né? E o dá respaldo não é dar respaldo quando. Bem uma, eliminado do Paulista, fica. Da Libertadores, fica. Aí que a gente vai ver.
Do Crespo, não demitir um cara anos. Quando perde com, ou empata com o Atlético Goianiense.
Sim,
por
ou cai numas porque oitavas de dinheiro. Final de Libertadores.
Só pra gente fechar, Flávio, o que você tem de informação e as suas fontes são boas? O que, que a diretoria atual de São Paulo prometeu ao Crespo? Se é que prometeu alguma coisa? Você tem essa informação?
Olha, foi colocado. O São Paulo fez um processo inverso. O São Paulo ouviu 10 a 12 profissionais do mundo inteiro, nenhum do Brasil, e quis ouvir ideias. O que você pensa de futebol, como é que você vê futebol, o que, que você gosta de futebol. E aí, em cima disso, é óbvio que o André Villas Boas era um perfil. Aí, quando se falou em grana, suas pretensões salariais. E aí, o funil foi fechando no Crespo e no Vitor Pereira. O português. Esses dois ficaram até o final. Por alguma razão que eu não sei qual é, eles optaram pelo Hernán Crespo, talvez por salário, não sei. E aí sim, o Crespo foram colocadas, imagino, as situações do São Paulo. Então o perfil, na verdade, foi o oposto. O que você pode nos dar? E aí o São Paulo deve ter colocado do outro lado o que nós temos para te oferecer. Tanto que o Crespo, ele havia uma dúvida se ele viria ou não. Até o momento que a seleção chilena não se definiu sobre o treinador. Ele tinha muita dúvida sobre a seleção chilena ou o São Paulo. Por N motivos que eu não sei.
O Chile contratou um uruguaio.
Quando o Chile contratou um uruguaio, mas assim, ele já estava pendente com o São Paulo. Só espera um pouquinho, eu quero ver a história do Chile e tal.
Ele declarou tava mais pendente. Que conversou com o São Paulo, com o Santos e com o Chile.
O Santos meio que passou rápido. Chile, ele de alguma forma considerou. E aí, quando fechou o negócio do Chile, a possibilidade, também não sei por que motivo, né? Não sei qual foi o motivo da escolha do técnico uruguaio, aí abriu a porta para que eles conversassem. E aí, detalhes, realmente, eu não sei.
E a situação financeira, assim, que do São Paulo, que é ruim, qualquer lugar que ele fosse trabalhar, haveria uma ou outra exceção de clube que teria condição de dar dinheiro. Pelo menos aqui na América do Sul, né? Você vai ver o Flamengo... ao Palmeiras tem uma condição financeira um pouco melhor, mas tem treinador, o Flamengo também, né? Atlético Mineiro com os mecenas dele, né? Mas aí, lá na Argentina seria o quê? Boca e River? Aí não tem mais.
É, ele tinha expectativa.
Não tem mais clube com condição financeira boa para você assumir.
Ele, né, teria uma expectativa de, se o Gallardo for para a Europa, que é uma coisa que o Gallardo pretende.
Mas não é agora, né?
Então, o passo. A cabeça dele era Barcelona, aquela coisa toda. É, ele seria um nome para o River. Ele começou no River e tal. Isso também esperou um pouquinho para ver o que ia acontecer.
Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido aqui no Esporte em Discussão. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube pode continuar curtindo o nosso vídeo, deixando seu like, compartilhando. O intervalo é rápido e na volta a gente vai falar desse dia importante também para a Liga dos Campeões, né? O Neymar não estará em campo hoje, mas nós teremos esse reencontro tão esperado, tão aguardado entre PSG e Barcelona. A gente volta. De volta aqui o nosso Esporte em Discussão. O Márcio Reis está aqui no estúdio, tem uma foto dele que está fazendo um sucesso danado com o pessoal. Está aqui no estúdio. Tudo bem, né, Márcio? O Márcio vai falar da Champions League daqui a pouquinho, porque no próximo bloco, é por isso que eu falei do Márcio, nós vamos falar de PSG e Barcelona, que é o jogo dessa tarde, né, Bruno? Você quer dar uma... Dê um leadzinho, Bruno, do que estão falando do Neymar aí no Twitter, que é um dos assuntos mais comentados dos últimos momentos, das últimas horas.
É, ele está machucado, né, mais uma vez. Ele tem sofrido muito com lesões. E assim, sempre fica aquela coisa, né? O Neymar é um cara que desperta sempre opiniões extremas, né? E aí, e até numa coluna do André Kfouri que eu li, é interessante, né? Ele falando como é maluco esse fenômeno de alguns, tal, às vezes até ficarem felizes com a lesão de um jogador, né? Que é uma coisa muito louca, né?
É como havia ódio pelo Diniz de graça.
Sim, e o Neymar tá mais uma vez machucado, né? E ele tá bem chateado. Hoje ele até escreveu no Twitter dele. É o terceiro jogo que eu mais queria estar, que eu não estou, assim, uma coisa que ele tá bem chateado mesmo com essa
confusão. É que aí ele lembra, acho que ano passado, que ele tava fora contra o Real Madrid? Chega num momento tão decisivo.
Foi no retrasado.
Clube dele.
Copa do Mundo foi no também, retrasado.
Que... É, não... Porque ele lembra que ele não
pôde retrasado,
ir,
né?
É, ele ficou fora da semifinal e da...
Bom, mas já a gente volta. Eu só tô dando...
Ele botou aqui, ó, top 3 dos jogos que eu mais queria jogar.
É, a gente tá só dando um climazinho, porque no próximo bloco a gente vai falar da Champions. Então, antes de nós chegarmos lá, o Palmeiras está reclamando do calendário, né? O Palmeiras já sabe aí mais ou menos que vai ter dois clássicos, né? Entre as finais da Copa do Brasil, e é um ritmo alucinante. O Pedro Marques, na última coletiva, perguntou pro Abel como é que ele encarou aquela vitória contra o Fortaleza por 3-0 numa sequência enorme de tantos jogos, né? E aí ele disse que o grupo tá preparado e tal. Mas assim, é uma sequência que a gente já esperava, né, Flávio? Porque o calendário tá muito mais apertado nesse ano do que no outro. E o Palmeiras é um time que, ao contrário de alguns outros, tá brigando por título, né?
Ô, Gabriel, 73 jogos não existe. Isso aí é um absurdo, é uma coisa amadora, é uma coisa ridícula. Agora, eu não vi nenhuma manifestação do Palmeiras, quando da pandemia, de diminuir o número de jogos. Eles sequer se preocuparam em tirar o segundo jogo de campeonato paulista, que é o que atrapalha o calendário. O campeonato regional é o que atrapalha o calendário. Se tirar o campeonato regional, fica tudo redondo. Tirar os campeonatos regionais, enquadra, fica tudo certinho, tudo bonitinho. Mas nem isso, eles não diminuíram um jogo no campeonato paulista, nada. Eles não quiseram tirar, o sistema de futebol é turno e retorno. Mas você tem que adaptar. Você faz um campeonato menor, faz dividido por chave.
Champions,
ou seja, a Champions, que é, nossa senhora, uma Champions vale mais que todos os campeonatos do Brasil na década. E eles mexeram no sistema. Mas no Brasil, não. Então agora, ninguém tem direito de reclamar. Eles concordaram com isso. Eles quiseram fazer essa barbaridade. O time competente foi o Palmeiras. O Domi já reclamou, falou: isso que vocês estão fazendo destrói o jogador, destrói o jogo. O Palmeiras, no segundo tempo do jogo, até achei que era Zé Manuel, mas era o Fausto. O Palmeiras fez um primeiro tempo contra o Fortaleza bem legal. Fez dois gols bonitos. No segundo tempo, o Palmeiras descansou. Isso ajuda o espetáculo como um todo? Claro que não. Eu sempre coloco a imagem do garotinho que tá começando no futebol e o pai fala: ô, filho, vamos ver isso aqui e tal. Primeiro tempo ele olha: pô, que legal, isso que eu gosto. Segundo tempo ele dorme. Aí hoje tem PSG e Barcelona ali na pilha total. E o cara tá vendo o jogo pela televisão. Sim. Como agora todos os jogos são pela televisão. Isso faz mal pro espetáculo. Se você não der condição pro atleta, o espetáculo vai cair de produção. Se ele cair de produção, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo. Você pode até... Por que não se mexeu no calendário? Porque todo mundo queria ganhar tudo 100%. Ah, não dá para diminuir os jogos por causa do dinheiro da televisão. Só que a médio prazo, você está tirando dinheiro. Aquela porcaria do Campeonato Carioca, que eles insistiram tanto em fazer aquilo, do jeito que eles queriam fazer, já não serve para mais nada. A Globo já não quer, estão vendendo aí por preço de banana, e vai acontecer com todos. Não tem jeito. Se você não der qualidade, você perde consumidor. Se você perder consumidor, você perde renda de bilheteria, você perde renda de televisão, você perde renda de comercialização, você perde patrocinador, você perde tudo. E o futebol brasileiro está caminhando para isso.
A gente conversava muito, eu, o Bruno, o Flávio, acho que todos nós aqui, desse absurdo de tentar encaixotar tudo e botar assim num espaço muito pequeno, não havia datas, mas tinha que fazer tudo. O Paulista do ano passado.
Ah, eu tô só rapidamente, Zé, te interrompendo, porque agora que a federação desmembrou, né, colocou datas e horários nos jogos. Então, 11 de março, Palmeiras tem o São Caetano. Depois o Palmeiras joga contra o Corinthians no dia 3, isso tudo antes da...
Esse 11 de março já é mais pra
frente. Já é mais pra frente, mas é, o Palmeiras joga dia 3 de março contra o Corinthians, né, nesse clássico. Final da Copa do Brasil, quando que é, Bruno?
É, esse jogo do Corinthians tá entre as duas finais.
Né? É esse aí, né? Então é desse jogo aqui que o Palmeiras tá reclamando, né? Mais especificamente. Claro,
vai fazer os jogos da primeira e da terceira rodada do Palmeiras foram mais pra frente.
O absurdo do Paulista do ano passado ficou pra esse ano de novo.
Claro.
Então já que encaixotaram no ano passado, diminui esse ano, então. Meu Deus do céu, dá um jeito aí, diminui, muda alguma coisa, é emergencial. Tudo está sendo emergencial. A Copa do Brasil não precisar fazer ida e volta, diante das circunstâncias, faz jogo único, né? E resolve a situação aí, diminui, pelo menos. Mas não, tem que botar tudo. Palmeiras foi prejudicado em ir lá pro Mundial cansado, não sei o quê. Mesmo utilizando reservas em muitos jogos, mesmo assim a situação mental fica comprometida. Agora na Copa do Brasil, decisão. Tinha que ter esse clássico entre os dois jogos? Não tinha. Adia, joga mais pra frente, faz alguma coisa, muda alguma coisa. Mas... eu não tenho nada com isso. O problema é do Palmeiras. Porque o Palmeiras também concordou lá atrás com todos. Então, como o Palmeiras todos, tem que reclamar. Ó, o calendário está prejudicando muito a gente, mas assumir a culpa dele. Nós também somos culpados, estamos sendo prejudicados, mas também somos culpados. O todo é culpado e prejudica o futebol, o torcedor, o produto, o futebol.
O nível de jogo.
Uma série de coisas. Falta pensar um pouquinho, sei lá, arruma, tem solução pra tudo, mas eles não querem, né? Eles querem o mais lógico.
Pensar pequeno, Zé. Eu não posso perder 20% da renda da televisão. Se eu diminuir 20%, eles vão diminuir 20%. Sim, mas e o futuro? Quando eu baixo o meu nível, a TV vai pagar? Não vai pagar, porque cai o nível.
Seria justo o Palmeiras ter mais jogos adiados aí, se preparar, se concentrar no Mundial? Seria. Seria mais justo que Palmeiras e Grêmio se concentrassem só na Copa do Brasil aí, adia os jogos que tiver, essa coisa? Seria justo. Mas assim, lá atrás, eles concordaram com tudo e deixaram correr esse risco.
O Palmeiras, ele vai jogar amanhã com o Coritiba, sexta com o São Paulo, segunda com o Atlético Goianiense, quinta com o Atlético Mineiro e domingo com o Grêmio, uma final de Copa do Brasil, né? O Palmeiras.
Agora, a solução
tem quatro
que é?
Jogos.
A solução que é? Bota a molecada pra jogar esse começo do Campeonato Paulista, esquece. Ah. Falei isso do São Paulo, o ano foi eliminado lá pelo Tadjeres, né? Que estava o Jardim comandando o time. Falei, não, esquece, bota, prepara o time para os jogos da pré-Libertadores, esquece o Campeonato Paulista, bota sub-23,
capaz de deixar
bota
um time melhor,
molecada, tal.
Capaz de deixar o time
solução
melhor.
Solução para o Palmeiras agora é isso.
O Palmeiras vai ter quatro jogos até uma decisão, vai jogar duas vezes, assim, em dois dias, quarta, sexta. Aí já joga segunda e já joga quinta, é uma coisa de maluco. E aí tem a diferença do dirigente e do profissional do futebol. O dirigente, ele pensa a curto prazo mesmo, em tudo, né? O cara tem o mandato dele, ele quer resolver as coisas no mandato dele, ele quer pegar todo o dinheiro possível, ele quer tentar ganhar todos os títulos possíveis, nem que isso custe o futuro do clube. O dirigente pensa assim, de todos, não só do Palmeiras, de todos os clubes. E tem o profissional, que é o caso do Abel Ferreira, né? Que é um cara que vem de Portugal, trabalhou na Grécia, onde o calendário é muito, muito mais tranquilo do que aqui. E o cara fica maluco, o cara estranha. O cara, o Abel Ferreira, ele tem reclamado do calendário em todas as entrevistas.
Tanto que... O Coquinha me lembrou bem, o Pedro falou isso no Camisa. A comemoração do Palmeiras, do título da Libertadores, foi ontem.
Sim, a Libertadores parece que é uma coisa assim, velha já.
Parece que
já foi há muito tempo. Tem nem 3 semanas, duas semanas, mais ou menos, né? Foi sábado, hoje é terça-feira, um pouco mais de 2 semanas. Então, é uma coisa de maluco. E isso é ruim porque você acaba nem curtindo. E aí, pra todo mundo, pra torcida, pra repercussão, pro peso, um título como o Palmeiras ganhou da Libertadores, que tem um peso enorme... É como uma coisa já se coloca em cima da outra, parece que é uma coisa que não
tem importância. Porque amanhã você
ganhou uma coisa enorme, só que amanhã você... Palmeiras ganhou a Libertadores sábado, num sábado. Na terça-feira ele tava jogando com o Botafogo. Pra viajar pro Catar, pra jogar no domingo com o Tigres, na outra quinta ele jogou com o Al-Ahly, voltou, já jogou com Fortaleza.
E a euforia virou motivo de gozação.
Porque uma coisa cola na outra. O Palmeiras já jogou 5 jogos depois do título da Libertadores, que tem 2 semanas.
Então vai jogar mais 3 agora, né? Até segunda-feira.
Daqui a pouco ele já tem 10 jogos e não tem nem um mês da conquista e já jogou 10 vezes.
Pode ser que ele entre em campo com o time, completamente diferente, mas assim, o que tá sendo divulgado, o Everton, Luan, Danilo, Patrick de Paula ou Felipe Melo, Rafael Veiga ou Lucas Lima, Breno Lopes, Rony. Eu pergunto também, para que colocar 7 titulares contra o Coritiba se tem o clássico contra o São Paulo na sexta-feira? Eu imaginei que nesse jogo ele ia colocar 11 reservas, mas também não coloca. É planejamento da comissão técnica. Eu tinha lido até outro dia que o Palmeiras ia colocar reservas em todos os jogos restantes do Campeonato Brasileiro e priorizar as finais contra o Grêmio, guardar os titulares e fazer treinamento, preparação. Mas aí nas escalações prováveis que são divulgadas, não está bem nesse caminho, não. Eu acho que o Palmeiras tem também outra solução. Assim. Ele foi campeão brasileiro com o Felipão lá, usando um time no Brasileiro, outro time na Libertadores. Sim. Assim, quase todo mundo diferente de um jogo para o outro.
É que o Abel tem que dar ritmo para os caras. Acho que ele vai dosar, assim. Ele vai jogar um time contra o Coritiba.
Então, mas eu falo porque é Coritiba amanhã e
contra o São Paulo ele deve trocar.
E segunda, Atlético Goianiense.
O Luan não jogou contra o
Fortaleza.
Agora vai jogar. O Patrick entrou no finzinho, o Felipe entrou no finzinho. É meio que por aí mesmo.
Ele
também
vai
o goleiro quer jogar, né?
E tem que ter ritmo, né? Que se ele ficar também 2 semanas parado, ele chega.
Sabe qual o problema?
Contra
não treina.
O Grêmio sem ritmo.
Não treina, não tem o aspecto mental, tem o cansaço mental.
Isso aí é terrível.
Não é só isso. Ah, não, vou levar o cara, vou botar ele meio tempo só. Não sei se funciona, não. Eu tenho dúvidas em relação a isso.
Essa sequência do Palmeiras, ela chama muita atenção porque fica esse calendário todo bagunçado e, como bem disse o Flávio, é uma coisa que o Palmeiras aceitou, né? Então, assim,
todos aceitaram. E o Palmeiras foi competente e acabou pagando pato.
Nenhum diretor, pelo menos publicamente, eles não falam isso. Nenhum dirigente quer estar preocupado com qualidade do jogo, está preocupado... qualquer coisa polêmica que aconteça, a arbitragem, que foi muito discutida no final de semana, não tem ninguém preocupado com a melhora de arbitragem. Se o erro for contra o time dele, ele vai reclamar. Se não for contra o time dele, ele não tá nem aí. Não há uma discussão. O cara não tá reclamando, não. A arbitragem tá ruim. Nós que formamos um campeonato, temos que discutir como melhorar a arbitragem. Não, o cara não tá nem aí. Se for contra o time dele, ele fica bravo pra jogar pra galera. Se não for, ele não liga. Pode ser arbitragem péssima, desde que ajude o meu time, tá ótimo. Quando, por causa do calendário, ele perde jogador para a seleção. Se ele joga contra um time desfalcado pela seleção, ele acha legal. Ah, vamos aproveitar, vamos ganhar dos caras, porque, sei lá, o Flamengo, que tem muito jogador convocável. Vamos supor que o Tite chame aí numa lista o Rodrigo Caio, o Everton Ribeiro e o Gabigol. Aí o Rascaeta vai para o Uruguai e o Isla vai para o Chile. Você pega o Flamengo sem 5. Você acha legal. Ah, que bom, vou pegar o Flamengo sem 5, eu vou ganhar. Mas se é o seu time, aí você fica bravo, né? Então, enquanto tiver esse pensamento, né? Se uma coisa prejudicar o outro e não a mim, eu não tô nem aí. Mas se for com o meu time, eu vou reclamar. Aí não vai sair do lugar. O fato é que ninguém tá nem aí. Eles querem saber do dele,
por
acabou.
Isso, liga resolveria isso. O meu problema é seu problema. Como dizia o Fernando aqui, né? O Fernando Martins. Seu problema é o meu problema.
Eu citei o Flamengo, que hoje tem muito jogador convocável. Ano que vem pode ser o Palmeiras, que tem 4 ou 5 que são convocados. O Palmeiras teve 4 nas últimas datas FIFA.
Ela traz bem que tem um monte de estrangeiro. E, aliás, a notícia do dia aí é que o empresário do Nath Fernandes confirmou que é mais uma contratação do Galo. Eu vou te falar, vai estar mais forte nesse ano de 2021.
Tem um comentário aqui no YouTube, só pra gente fechar esse assunto, é o José Valdo Nascimento. Ele tá dizendo que o futebol europeu não poupa ninguém e aqui é uma frescura danada. Mas é o que o Flávio disse, de novo, insistindo nesse ponto, o campeonato regional, ele estraga qualquer tipo de planejamento.
Lá são 53 jogos, aqui são 73.
Ou seja, essa diferença de 20 é o campeonato, estadual.
Mais 20, se você olhar, dá quase. Você joga mais, praticamente mais 50% do que eles. Eles jogam mais 50, 25, 50%. Aqui joga 25 a mais, joga
50%. É impossível, não pode jogar quarta, sexta e segunda. Claro, isso não existe. Não dá.
Nosso amigo aí, certamente acompanha muito futebol europeu, é uma meia verdade, né? Muitas vezes o time utiliza, mas você vê lá na Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid entrando com times alternativos, o Barcelona jogando, lá na Inglaterra, que são duas Copas, pior ainda, você vê sempre aí o City jogando com os meninos ali na zaga, com times Copas diferentes, o Liverpool poupam. A mesma coisa, eles poupam sim jogadores, não é? Essa não é uma verdade 100%, né? As principais competições, sim, isso é verdade. Eles jogam mas sempre os com os titulares. Mas
não consideram o Campeonato Brasileiro a principal competição?
É verdade.
Eles não consideram. O Campeonato Brasileiro é desdenhado, por exemplo, pelo Renato Gaúcho.
E o principal que o Flávio falou. Lá quando eles jogam muito, lá chega 60 jogos no ano, quando é um exagero. Quando aqui chega a 80 e não sei quanto.
70
não. O Palmeiras vai fechar a temporada 2020 com 79 jogos.
79 é um absurdo.
Não dá, cara. Não dá pra jogar.
Vamos fazer um intervalo rápido.
Né? Parou por um tempo também,
sim,
né?
Na sequência falaremos de Liga dos Campeões, tem PSG e Barcelona hoje. E aqui no Esporte em Discussão a gente vai falar bastante sobre o Neymar, enfim, esse confronto tão aguardado que vai acontecer novamente.
Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos.
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
De volta com o nosso Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. É uma terça-feira de carnaval, né? E uma terça-feira importante no futebol, na Champions League, e a Liga dos Campeões retoma hoje as suas atividades depois aí de 2 meses, né? Inicia a sua fase mata-mata e são jogos importantíssimos nessa fase oitavas de final. E o Neymar hoje não joga mais uma vez, né? Ele já fez uma publicação, o Bruno vai ler ela daqui a pouquinho, mas Neymar não estará em campo. Barcelona e PSG se reencontram aí depois de 4 anos, né? E realmente vai ser o jogo sensação da tarde. O sorteio que acabou colocando aí catalães e franceses frente a frente, mais uma vez, né? Quarta vez em 8 anos. E é claro que o retrospecto, né, Bruno, deixa bem claro que o PSG tem muito com que se preocupar. O último encontro, inclusive, entrou para a história, né? Porque ainda está marcado na memória do torcedor, foi na temporada 16-17. O PSG venceu o jogo da ida, né? Mas depois...
Foi 4-0 na ida.
Na ida foi 4-0 e na volta o Barcelona abriu 3-0 e selou e a classificação do PSG. Né? Acabou 6-1 no agregado, no resultado final ali daquele segundo jogo.
Uma das
jogo.
Maiores apresentações do Neymar com a camisa do Barcelona.
Sim, jogou muito.
Jogou demais naquele jogo.
E aí, Bruno, o que dá pra dizer aí de Neymar que não entra em campo hoje? E ele já, mais uma vez, demonstra que tá bem chateado porque não vai conseguir...
O tem é o Neymar, mas lembrando que o Di Maria também tá fora. Também.
Exato, são dois desfalques importantes hoje.
É ruim, né? Eu acho muito ruim, muito triste quando... Um atleta não pode jogar, não pode participar, não pode exercer a profissão dele. Ainda mais um jogo importante, né? Ele tá bem chateado, ele escreveu hoje aqui, ó, top 3 dos jogos que eu mais queria jogar. E um emojizinho com lágrima. E realmente deve estar bem chateado. Todo mundo quer jogar um jogo desse contra o ex-clube dele, contra o Barcelona. É um jogo grande, é um jogo que o mundo inteiro vai estar vendo, né? O mundo todo do futebol vai estar acompanhando. Então é ruim. Quando saiu esse sorteio... PSG contra Barcelona, no momento do sorteio lá em dezembro, eu acho que tinha uma vantagem maior para o PSG do que tem hoje, por vários aspectos, né? Entre eles a lesão do Neymar, o Di Maria não joga, vai ter o Mbappé ainda, e o Paris quando perde Neymar ou Mbappé, e pior ainda quando perde os dois, que já aconteceu algumas vezes, ele vira um time super normal, claro, um time forte, mas sem um diferencial, os dois são o diferencial da equipe, o Paris Saint-Germain... Fora os dois, são ótimos jogadores, senão não estariam lá, mas não são diferenciais em relação aos adversários que ele enfrenta. Eles são a diferença do time. Então, isso já equilibra o confronto. O próprio Barcelona vive um bom momento, dentro do que dá para ser um bom momento do Barcelona atual, que não é uma grande equipe. É, eles vêm de uma sequência de vitórias no Campeonato Espanhol. O Messi está jogando muito bem. O Messi pode desequilibrar um confronto como esse. Ainda acho que o PSG é favorito no confronto, mas o favoritismo que ele tinha lá em dezembro, quando saiu o sorteio, diminuiu bastante pelas circunstâncias, pelo momento do Barcelona, que é bom, e pelas lesões do time do Paris Saint-Germain, que perde o Neymar e perde o Di Maria, pelo menos para esse primeiro jogo.
É, o Neymar começa a preocupar porque as lesões estão se repetindo, né? Até falávamos, Bruno e eu, no Mundo da Bola, no domingo, sobre o jogador que é levado a um extremo físico por uma questão de necessidade. O Neymar é um cara muito franzino, ele era o filé de borboleta do Luxemburgo, a gente lembra bem, naquela perninha fina e tal. Hoje ele é um jogador com força, o cara bate nele e encontra uma resistência. Mas isso tem um peso. É claro que hoje a condição de preparação física é muito superior. Mas eu lembro que o Zico, que também era um jogador muito franzino e também teve que ganhar uma força física até para se defender, para jogar, chegou um determinado momento da carreira dele que ele não conseguia mais jogar. As lesões impediam que ele jogasse. Acompanhei todo o drama dele em 86, um negócio terrível. Ele se matando para tentar se recuperar e não conseguia. De novo, é outra situação, outro momento. Mas quando as lesões musculares começam a se repetir, é complicado. Enquanto o Neymar não teve uma lesão grave, ele foi bem. Depois, para você curar uma coisa, você desequilibra a outra e tal. E deve ter sido uma coisa assim muito dura pro Neymar. Não vai acabar a carreira dele, claro que não. Mas é doído. Você começa a ter mais sequência de lesões, fica complicado. Outra coisa curiosa desse jogo, além do jogo em si, o Bruno já falou bem sobre isso, concordo, né? Diminuiu o favoritismo do PSG. Ontem a chegada do presidente do PSG em Barcelona foi um negócio engraçadíssimo. Nossa, xingaram a mãe dele, xingaram de ladrão, deixa o Messi, me dá 1 milhão de euros e tal. Porque há essa história do Messi pro PSG. E ela é muito clara. E aí o pessoal começou a xingar a mãe do cara, enfim, é uma outra situação. Será que eles vão conversar? Se bem que não precisaria disso para conversar, né?
E é muito louco, porque assim, né? O Gabriel lembrou desse jogo que foi 6-1 pro Barcelona. E assim, meses depois, o Neymar estava no PSG. Foi a última temporada dele no Barcelona. E pode se repetir isso agora com o Messi, né? O Messi enfrentar o PSG e daqui a alguns meses.
Apesar que eu não descartaria o Cid, que está se fingindo de morto, mas aí falando, ó, portas estão abertas.
Acho que são
e tem o Guardiola lá.
Está acontecendo mesmo, claro.
Acho que são os dois destinos possíveis para ele.
Até porque são dois países que investem pesado. E tem dois atrativos. Um seria voltar a jogar com o Neymar, eles são muito amigos. E outro seria jogar com o Guardiola, que obviamente foi o cara que criou aquele posicionamento que fez o Messi explodir como explodiu. Grana não é problema para nenhum dos dois, e o Messi, apesar de ter subido o nível dele de novo, tá com o saco cheio do Barcelona, é bem claro isso.
Eu fico muito triste, lamento demais ver o Neymar, por exemplo, ausente em grandes momentos para ele, assim, né? Na Copa do Mundo, para arrebentar, para tentar ajudar a seleção a ser campeã, e ele sofre contusão. Aí, o jogo do Real Madrid, a gente tá naquela expectativa, né? E aí, sem o Neymar. E agora, confronto com o Barcelona. O Neymar se machuca de novo. Essas contusões em momentos, é uma falta de sorte do PSG, né? Que investe um caminhão de dinheiro. E no momento desse, porque eu acho uma coisa
assim. E o jogo fica menor também, né?
Mbappé,
sem grandes estrelas.
O evento diminui.
Lógico,
com Mbappé e Neymar versus Messi. É um tamanho jogo.
Sim.
Eu, por exemplo, na minha visão aqui, vocês deram um pequeno favoritismo. Eu já não dou favoritismo para ninguém aqui. Eu acho que a ausência dele e também do Di Maria, porque o Di Maria é um cara que em jogos decisivos assim, especialmente quando tem alguém grandão assim ausente, ele cresce demais. Ele é muito decisivo. E sem ele também, que seria o cara para substituir ali, para fazer uma diferença. Eu acho que, pelo que eu tenho visto do Barcelona ultimamente, Griezmann, Dembélé, Messi, esse trio atacante aqui, eu acho que fica bem equilibrado o confronto aqui entre Barcelona e PSG neste momento, né? Engraçado também, você vê o Liverpool, espetacular Liverpool, sem três zagueiros, né? E já começa até a falar na saída do Klopp e ele desmente. Ele tem que desmentir. Não, tô saindo, não quero sair, não.
Mas ele já falou oficialmente que ele desistiu do campeonato.
É, então.
Falou, não dá mais, não dá mesmo.
O Liverpool joga hoje com o
Leipzig. Então, por exemplo, certeza, melhor jogo pra ver, Barcelona PSG. Aí o Neymar tá fora, tem muita gente que vai pensar, será que Liverpool...
Esse jogo é em Budapeste.
E Leipzig.
Esse jogo é em Budapeste.
Era mando de quem?
Do Leipzig, porque a Alemanha não... Por causa do... do pessoal que vem da Inglaterra, né? A nova variante do Covid, né? Do coronavírus na Inglaterra, a Alemanha não vai permitir que o pessoal do Liverpool venha da Inglaterra. Tem outros jogos, né? Borussia Mönchengladbach e Manchester City também saiu da Alemanha, acho que vai ser na Romênia. Tem alguns jogos na Liga Europa, tem jogos em campo neutro também, por causa das regras de cada país no combate ao coronavírus.
Agora, ficou muito fácil bater no Neymar, né? O Neymar há muito tempo virou vidraça. E é difícil porque parece que as pessoas não olham pra como ele se sente, né? Você vê que ele publicou aí e tal, que é muito difícil estar fora de mais um jogo decisivo, mas se tornou muito fácil, né? O fato, às vezes, do Neymar estar lesionado, talvez passe a impressão pras pessoas que ele faz um corpo mole e danado. Mas não é isso, né? E é, o grande problema é as pessoas entenderem a real dimensão do que é pra ele também tá fora de um evento como esse, né?
Sim, vamos colocar assim, que esqueceu o lado humano do Neymar. Vamos colocar que ele seja um robozinho, uma máquina de ganhar dinheiro que não tá nem aí pra nada, o que não é a realidade. Mas vamos colocar assim, vamos colocar uma coisa bem pragmática, sem sentimento nenhum, esquecendo que o ser humano pode estar triste de não estar participando de um jogo que ele queria participar. Ele não estar num jogo como esse, ele perde dinheiro, ele perde... Ele arrebenta um jogo como esse, a carreira dele, ele vai ser falado positivamente por vários dias, ele vai crescer, ele vai ser comentado. Isso, claro, aumenta o valor dele, não no mercado de futebol, mas no mercado publicitário, de imagem, de tudo. O grande jogador quer estar no grande jogo. E até, como eu falei, deixa de lado o lado humano do atleta. Ele quer estar porque também é bom para ele. Esse jogo está sendo visto para o mundo inteiro. É bom para a empresa Neymar Júnior, por exemplo, estar num jogo entre PSG e Barcelona pela Champions League, que está sendo visto pelo mundo inteiro. Então, é óbvio que ele está muito chateado porque ele quer jogar, mas esquecendo isso, como o negócio é ruim também, então não faz o menor sentido ficar criando teorias malucas, né? O cara está fingindo. Para você dizer uma coisa dessa, você tem que ter um mínimo de prova, de indício. Não é jogar assim, né? Ele tá fingindo, porque, eu acho. Não, você não tem que achar nada, você tem que ter informação. Não tem que achar. Você tem que, falar que alguém está fingindo algo, você tem que ter informação. Achismo você fala na sua casa, com seus amigos, com a sua família. Você tem que, pra falar publicamente, você tem que ter informação sobre isso.
E aí, Zé?
Não, o Neymar é um grande jogador. Em diversos momentos eu critiquei a condução de carreira dele. Eu achei que a condução não foi a melhor possível. Eu achei que a condução, o trabalho na imagem dele ficou devendo demais, porque conta muito hoje em dia. Hoje em dia, o jogador não é só um jogador que entra em campo para jogar bola, tal. É praticamente uma empresa, né?
Sim.
Representa muita coisa. Em alguns momentos até houve uma melhora, uma preocupação em relação a isso, mas é fato que qualquer coisa que ele faz repercute demais para o bem e para o mal, mais para o mal do que para o bem, lamentavelmente, né? Que as pessoas gostam muito disso, né? Gosta muito mais dessa repercussão negativa, ou mais para o mal do que para o bem, né? Ele virou uma coisa maior do que um simples jogador de futebol. Se ele tivesse podido se concentrar em jogar o jogo dele, em jogar futebol com uma equipe talvez no entorno para cuidar do resto, sem tanto envolvimento dele, eu não tenho a menor dúvida que ele já tinha sido o melhor jogador do mundo e seria muito maior do que é. Assim, eu acho que esse envolvimento dele nesse entorno, desse extra-campo, é o jeito dele, né? E é problema dele, a vida é dele, ele escolhe. Mas é a opinião minha, assim, né? Eu acho que se ele tivesse se concentrado ali para o trabalho dele de jogador de futebol dentro de campo, ele pode ser muito grande ainda, tem muito tempo na vida, ele tem muitos anos de carreira ainda, né? Mas hoje eu acho que ele seria muito maior do que é se ele fosse se a concentração dele fosse total ali para jogar e que outros cuidem do resto aí. E esse envolvimento nem sempre é da forma mais adequada, que eu repito, né? Cada um faz o que quer da vida. Mas, assim, na profissão dele, a imagem conta demais. Inclusive para ganhar dinheiro, para perder dinheiro. Enfim, é uma opinião que muita gente pode discordar, mas eu acho que essa condução de imagem dele não foi a mais adequada e prejudicou a carreira dele, pelo menos na minha avaliação. Mas ele é um grande jogador, ninguém pode negar isso.
Quer falar alguma coisinha nessa reta final, Flávio, sobre o Neymar fora desse jogo?
Eu já penso exatamente o oposto com relação à imagem. Eu acho que a condição de carreira dele foi espetacular. Ele é um jovem, ele fala a linguagem do jovem. Se você for olhar os grandes ídolos brasileiros recentes, comparar, por exemplo, a imagem dele com Romário, com Ronaldo, meu Deus do céu, não dá pra comparar, né? o que fez o Ronaldo, o que fez o Romário em termos de imagem, um horror, né? Um negócio terrível. Então esses são os caras. O Ronaldinho Gaúcho foi preso por falsificação de passaporte no Paraguai.
É verdade.
Porra, entendeu? Esses caras, aí isso já fica um pouco mais complicado. Entendo também que o Neymar é muito visado por algumas razões. Ele é folgado. Eu acho isso ótimo. Ele tem que ser o que ele é mesmo. E o Brasil está cada vez mais medíocre, né? Então, quando você não tem referência... Então, por exemplo, quando o Pelé jogava, enchia um saco do Pelé. Não pense que o Pelé era unanimidade. Os caras encheram o saco do Garrincha a vida inteira, porque ele se separou e teve um... Depois casou-se com a Elza Soares, que era uma cantora. Sempre foi assim. Só que havia uma comparativa. Então encheu o saco do Pelé por causa do negócio de reconhecimento da filha. Tô fazendo juízo de valor aqui, tá? Mas aí tinha o Garrincha, então tinha mais gente pra você... O Brasil hoje não tem. Não tem ninguém. Quem vai... O cara vai discutir o quê? O máximo que se chegou aí foi que o Dudu bateu, não bateu na namorada. O máximo. Uma coisa assim, se você comparar com um cara como o Neymar, não é nada. Então tem esse lado também. A vida dele, ele cada vez mais levou a vida dele para um novo momento da tecnologia. Hoje ele é um dos caras que mais fatura no mundo através de redes sociais. Trabalha para a rede social dele. E leva a vida dele da maneira que ele pode. Com relação ao jogo, aquilo que o Bruno falou é isso. É terrível para ele não jogar, porque o negócio, para o negócio dele, para a empresa Neymar, é muito ruim, está fora do jogo. É isso. É isso. O resto, eu acho que ele e o Messi cometem dois erros graves. Eles ainda se importam em jogar nas seleções dos seus países. Se eu fosse um e outro, mandaria a respectiva seleção brasileira e argentina as duas à merda.
Que isso? Bom, então fechamos, né? Como é que tá a Liga dos Campeões, Bruno? Os jogos dessa fase oitavas de final, esse mata-mata que começa hoje, essa terça-feira importante na Liga dos Campeões, além desse PSG e Barcelona, que também acontece sem Neymar e Di Maria, como a gente
hoje,
já destacou.
Hoje são só dois jogos, né? Hoje tem esse Barcelona e PSG, aí tem RB Leipzig e Liverpool, jogo em Budapeste, em campo neutro. Esses jogos começam às 17 horas. Amanhã tem Porto e Juventus, e o outro jogo de amanhã, vamos ver aqui, é Sevilha e Borussia Dortmund, e semana que vem os outros jogos, tem Atalanta e Real Madrid, tem Atlético de Madrid e Chelsea, tem Lazio e Bayern de Munique, tem Borussia Mönchengladbach e Manchester City.
Deixa eu só falar uma coisinha nesse final aqui, inclusive um amigo mandou uma série de informações a respeito, não sei o quê. Ariel Olano Santos aí, vocês veem como algo, o Flávio que tem a Raposa Felpuda agora
certo. Pelo que eu sei, a grana é inviável.
Com a Ariel Olan.
Completamente inviável. Seria o primeiro nome do Santos e a grana, assim, não, o assunto nem progrediu, porque a grana não. A não ser que o
Ele
Santos.
Ele saiu lá do time chileno.
Saiu. A não ser que o Santos tem agora um presidente que tem uma caneta forte. Ele pode ter criado uma situação financeira para trazer. Mas o Santos queria o cara, que é o cara, parece que ele tem interesse, só que o dinheiro
estava sendo... Porque eu vi que é um debate interno no Santos, uma parte lá da diretoria, conselho gestor e tal, entende que o Santos deve investir menos no treinador. Quer dizer, aí entra nos nomes lá, Thiago, Lisca e tal. Há uma outra parte que acha que tem que ser um treinador mais forte, assim, um nome, e aí um estrangeiro, e aí entraria o Ariel Holan, que a proposta dele não se adequa ao Santos, é muito pro Santos, mas o Santos acredita que dá para negociar ainda.
O nome é ótimo.
Eu tenho opinião, eu acho que o Santos tem dependido muito nos últimos anos, tá chegando um novo presidente, eu ainda não sei como é que vai ser, né? O Flávio falou há pouco de dar um voto de confiança e tal. Mas assim, vamos baseando pelos últimos anos aí, o Santos me parece que vai melhor com um treinador que fecha o grupo, abraça tudo e fala, deixa que eu tomo conta.
Mas ele
aqui.
Foi bem com o Sampaoli, né? O Sampaoli fez um bom trabalho.
Ele mandava e desmandava, né?
É isso que eu tô falando.
Um treinador, assim, um nome forte o suficiente para falar que quem manda sou eu. Sem, tipo assim, cercadinho aqui, os jogadores são meus, quem manda aqui sou eu. E o que foi o que o Cuca fez também, virou uma espécie de presidente.
Bom, estamos fechando aqui o nosso Esporte em Discussão nessa terça-feira. Um abraço para o nosso José Manuel de Barros, um abraço para o Flávio Prado, para o nosso Bruno Prado. Amanhã tem Campeonato Brasileiro, né? Os jogos que estão atrasados, o Santos pega o Corinthians.
E amanhã
Corinthians
no programa Santos e Corinthians
então,
vai ser.
Amanhã a gente vai falar bastante desses jogos de amanhã. O Palmeiras entra em campo também contra o Coritiba. Amanhã a gente volta aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Vem aí o Jornal Jovem Pan com a Denise Campos de Toledo e com toda a nossa equipe. Até mais.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta terça-feira. Dia 16 de fevereiro de 2021, terça-feira de carnaval, né? Vale lembrar que terça-feira de carnaval. Vamos agora aos destaques desta edição do Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. Ministério da Saúde estuda priorizar a região norte na campanha de vacinação contra a nova cepa do coronavírus. Essa tem sido uma recomendação, inclusive, de cientistas, dadas as variantes que estão surgindo em Manaus e a gravidade que isso pode trazer para a pandemia em todo o país. Já são detectadas essas variantes também em outros estados, como no caso de São Paulo, já são algumas cidades que têm esse problema. Araraquara registrou e acabou decretando lockdown por temor de não ter como atender a população, e há essa preocupação geral no país com relação a Manaus. Lá, o vírus está circulando com muita intensidade, tem um adensamento populacional em Manaus mesmo, mas a Amazônia toda preocupa. Cuiabá e outras cidades de Mato Grosso começam a suspender vacinação por falta de doses. E aí fica a comprovação da falta de planejamento, do atraso do Brasil na aquisição de vacinas e da dificuldade de seguir adiante com o cronograma, uma situação que preocupa bastante, não só do ponto de vista social e sanitário, mas também econômico.